Senador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Milei fez o discurso mais longo do dia, atacou Lula e o STF e chegou a xingar o ministro Alexandre de Moraes.
Pero por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro. Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández.
Após o evento, o presidente do Supremo, Edson Fachin, classificou a fala de Milei contra Moraes como desrespeitosa e defendeu a autonomia do judiciário. Já o presidente do PT, Edinho Silva, chamou os ataques de Milei às instituições brasileiras de inadmissíveis. Ainda sobre as convenções, o PSD homologa neste domingo em São Paulo a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República, com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como vice na chapa Puro Sangue. No sábado, o ex-governador de Goiás cumpriu a agenda em Curitiba, onde participou da convenção estadual do PSD, que oficializou o deputado federal Sandro Alex como candidato a suceder Ratinho no governo do Paraná. Em entrevista coletiva no evento, Caiado defendeu o reforço da segurança pública para mulheres, principalmente no combate ao feminicídio. Caiado voltou a criticar a polarização entre o presidente Lula do PT e o senador Flávio Bolsonaro do PL. Também neste domingo, a Unidade Popular oficializa em São Paulo a candidatura de Samara Martins à presidência. Amanhã, o Partido Novo oficializa Romeu Zema como candidato em Brasília. Até o momento, o Partido Missão já lançou a candidatura de Renan Santos em convenção virtual realizada na segunda-feira. O pré-candidato à presidência pelo Avante, o escritor Augusto Cury, disse neste sábado que está em conversas avançadas com Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, para uma possível vaga de vice na chapa. Ele também garantiu que não pretende desistir da candidatura, mesmo reconhecendo que ainda é pouco conhecido pelo eleitorado. A Convenção Nacional do Avante, para lançar oficialmente Cury ao Palácio do Planalto, está marcada para o dia 3 de agosto em São Paulo. Com a participação do presidente Lula, o PT confirmou neste sábado em Campinas a candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo. A convenção também oficializou Márcio França, do PSB, como vice na chapa, além de Simone Tebet e Marina Silva como candidatas ao Senado por São Paulo. O evento teve críticas duras ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e ao bolsonarismo. Último a discursar, Lula disse que a eleição deste ano será marcada pelo uso de inteligência artificial por adversários para espalhar mentiras e criticou, sem citar nomes, quem é suspeito de tentar interferir no processo eleitoral brasileiro.
Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições.
Uma referência, então, portanto, ao presidente americano, Donald Trump, e ao secretário de Estado, Marco Rubio. Haddad, Marina, Tebet e França também criticaram a gestão Tarcísio em áreas como segurança pública, educação e privatização de estatais. Segundo Haddad, o governador fez privatizações a toque de caixa que prejudicaram a qualidade dos serviços à população. A candidatura de Haddad é vista pelo Planalto como estratégica. O objetivo é que ele avance, ao menos, ao segundo turno e sirva de palanque a Lula, no maior colégio eleitoral do país. Já o Republicanos confirmou neste sábado a candidatura do ex-governador Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. A convenção também oficializou o ex-prefeito e deputado federal Marcelo Crivella e o ex-prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, como candidatos ao Senado. Para vice, o partido escolheu o ex-coronel do BOPE, Venâncio Moura, do DC. No discurso, o Garotinho focou na segurança pública e no combate à corrupção e fez ataques diretos à Assembleia Legislativa do Rio, que chamou de facção criminosa. Garotinho disputa o governo do Rio pela quarta vez. Ele comandou o Estado entre 1999 e 2002 e também já foi candidato à presidência. O Republicanos também fez sua convenção mineira neste sábado em Belo Horizonte, sem a presença do senador Cleitinho Azevedo, que ainda não confirmou candidatura ao governo de Minas. Segundo a sigla, a ausência se deve ao luto pela morte do irmão mais novo do senador. A decisão de Cleitinho deve sair na primeira semana de agosto, por isso a convenção deste sábado só aprovou os nomes para o Legislativo Estadual e Federal. Em caso de desistência, uma alternativa é o apoio a Marcelo Aro, do Progressistas, com quem o partido já negocia uma possível coligação. A definição também pode pesar no palanque de Flávio Bolsonaro em Minas, já que Cleitinho é o favorito dos liberais para o apoio. Do outro lado, o PT já confirmou a candidatura de Patrus Ananias ao governo do estado e negocia com o PSB a composição da chapa, prevista para ser fechada até a convenção do dia 31 de julho. Também neste sábado, o PCB realizou convenção e confirmou o professor Túlio Lopes como pré-candidato, ou melhor, como candidato ao governo de Minas. 6 horas, 14 minutos agora. O Itamaraty negou os pedidos de visto de 2 diplomatas do Departamento de Estado dos Estados Unidos que viriam ao Brasil para questionar a transparência do processo eleitoral. Riley Barnes e Samuel Sanson tentariam entrar no país nos próximos dias, segundo o jornal americano The Washington Post. A informação foi confirmada pela CBN com fontes do Itamaraty. Em nota enviada por um porta-voz do Departamento de Estado, o governo americano afirmou que a missão seria uma visita de rotina e classificou como mentira, sem fundamento, as alegações de que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral diz que a Embaixada dos Estados Unidos procurou a área internacional da corte, mas não informou a pauta, e que a agenda não chegou a ser marcada por causa do recesso do judiciário. Segundo o Washington Post, 2 diplomatas brasileiros afirmaram, sob anonimato, que os americanos iriam se encontrar com críticos do sistema eleitoral brasileiro para produzir relatórios que pudessem ser usados depois contra o processo de votação. A tentativa de enviar os representantes de Trump ao Brasil veio à tona na mesma semana em que Flávio Bolsonaro pediu a diplomatas estrangeiros que mandassem observadores internacionais para acompanhar as eleições. O pré-candidato havia voltado a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas, citando de forma equivocada uma empresa venezuelana que, segundo o próprio TSE, já esclareceu em 2018 que nunca forneceu as urnas do Brasil. 6h16. Três jogos abriram neste sábado a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro já no retorno da competição. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2-0 e se manteve na terceira colocação. Na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense empataram por 2-2. Terminando com um gol de pênalti de Neymar nos acréscimos. Já no Rio, o Vasco buscou o empate com o Mirassol por 1-1, em São Januário. Com o resultado, o Vasco chegou aos 21 pontos e o Mirassol aos 20, e as duas equipes seguem dentro da zona de rebaixamento. Os demais jogos da rodada acontecem neste domingo. Às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, enquanto o Bahia enfrenta o Corinthians na Fonte Nova, em Salvador. Às 18h30 da noite, o Red Bull Bragantino recebe o Coritiba. O Grêmio joga em casa contra o Fluminense e o Flamengo encara o São Paulo no Maracanã. Às 19h30 da noite, o Remo recebe o Vitória em Belém, enquanto o líder Palmeiras tenta manter a ponta da tabela diante do Atlético Mineiro no Nubank Park. No vôlei, a seleção brasileira feminina enfrenta a Turquia neste domingo às 8h30 da manhã, pelo horário de Brasília, em Macau, na China, na decisão da Liga das Nações. Na madrugada deste sábado, o Brasil derrotou a atual bicampeã, a Itália, por 3-2, com parciais de 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 e 15-12. A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida, com 23 pontos. A Turquia chega embalada depois de bater a China, anfitriã do torneio por 3 sets a 0. O Brasil busca o título inédito da competição, depois de já ter disputado 4 finais. Você acompanha a partir de agora aqui no Jornal da CBN os principais assuntos do Brasil e do mundo. Nós vamos juntos e juntas até às 9 da manhã. E você, claro, pode participar com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Você pode mandar mensagem também para o meu e-mail, que é debora.freitas@cbn.com.br. Dá para a gente conversar também pelo Instagram, @DéboraFreitasJornalista. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão.
O Distrito Federal registrou um aumento de aproximadamente 104% no número de apreensões de animais de grande porte em vias públicas. O levantamento da Secretaria de Agricultura do DF, obtido pela CBN, mostra que o total de apreensões passou de 169 em 2025 para 345 neste ano. Cavalos e éguas lideram a lista de animais mais recolhidos pelas equipes da pasta, seguido das vacas e bois. Planaltina, Samambaia e Ceilândia concentram o maior número de apreensões, com 63, 52 e 44 animais recolhidos, respectivamente. O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, afirmou que o número aumentou devido também ao aumento do número de denúncias feitas pela população. Ele explica a origem do problema tanto entre equinos como entre bovinos.
Ligado à atividade de carroceiros ou pessoas que acabam criando esse animal dentro da área urbana, até mesmo para fazer cavalgada. Tivemos uma mudança de comportamento também quando nós passamos a prender mais bovino. Chega nessa época do ano, eles soltam os animais para poder pastar. E esses animais acabam, inclusive, indo aos lixos, e eles acabam rasgando lixo em busca de alimento.
Segundo o ecologista e biólogo Eduardo Bessa, a presença desses animais em vias públicas representa riscos tanto para a população como para os próprios animais, que têm seus direitos infringidos pela condição de rua.
Quando você tem esses animais que não necessariamente estão sujeitos aos mesmos cuidados de um animal de criação, aumenta bastante o risco da gente poder ter problemas dessa natureza. E falar de acidentes, carro colidir com um bicho desse, claro, vai causar um estrago no carro, mas vai causar ferimento ou morte nesse animal, que vai ter uma chance pequena de ser operado adequadamente, de ser tratado adequadamente. Então tem uma série de questões aí com relação ao bem-estar.
A população pode acionar a Secretaria de Agricultura do DF para solicitar o recolhimento de bovinos, equinos e outros animais encontrados soltos em vias públicas. O atendimento é realizado pela Gerência de Fiscalização de Animais de Produção da pasta. Os animais recolhidos em boas condições vão para a Gerência de Apreensão da Secretaria na Asa Norte, e aqueles que possuem machucados ou necessitem de atendimento médico são encaminhados para o Hospital Veterinário da UNB. Os proprietários dos animais soltos, quando identificados, recebem multas e podem responder a processos criminais por maus tratos junto à Polícia Civil e ao IBRAM. Reportagem Marina Dantas.
6h22.
Jornal da CBN.
A edição de 2026 da Festa Literária Internacional de Paraty ofereceu ao público variadas opções de eventos simultâneos. Apesar dos transtornos, como a queda de energia no segundo dia do festival, a Flip teve momentos de importantes reflexões lançadas por figuras, como a ministra do STF, Carmen Lúcia, e a poeta angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões.
Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, se encerra neste domingo, em uma edição que trouxe grandes escritores e uma oferta ampla de atividades simultâneas ao longo dos seus 5 dias. Neste ano, houve uma expansão das casas parceiras, que passaram de 35 para 44, com quase 1.000 eventos no Centro Histórico, considerando a programação principal e a paralela. As casas parceiras, inclusive, foram responsáveis por trazer alguns dos convidados mais populares entre o público. É o caso da Casa Sesc, que teve a ativista e intelectual Angela Davis em uma mesa com a colunista da CBN, Flávia Oliveira, no sábado. O evento foi realizado no Sesc Caborê e teve transmissão no telão no Centro Histórico de Paraty e também no YouTube do Sesc. Um momento de comoção foi quando Angela Davis relembrou o período em que foi presa em 1970, acusada injustamente de assassinato e conspiração. Ela foi salva da pena de morte graças a uma mobilização global, com protestos em diversos países pedindo sua libertação. No Sesc, a ativista afirmou que o episódio ensinou a ela uma lição.
Quando as pessoas se unem, ultrapassando fronteiras nacionais, podemos enfrentar até mesmo as figuras mais poderosas do mundo, porque eles estavam convencidos de que eu seria executada. E milhões de pessoas, sabe? Eu poderia até citar lugares do mundo todo, mas elas disseram, não, não permitiremos que nossa irmã seja executada.
Debates com Socorro Acioli, Itamar Vieira Júnior, Walter Ugumãe e Carla Madeira também lotaram os espaços parceiros da FLIP no Centro Histórico, formando grandes filas. Já a programação principal da FLIP, que teve mais de 35 autores convidados, foi dedicada à poeta Orides Fontela, autora homenageada deste ano. Mesas como as da ministra do STF, Carmen Lúcia, e do médico Drauzio Varella lotaram o auditório da Matriz, com muito entusiasmo e aplausos do público. A FLIP teve ainda a vencedora do Prêmio Camões de 2025, a poeta angolana Ana Paula Tavares. Além dela, o escritor argelino Camel Daoud, a britânica Zadie Smith, que, de acordo com a curadora Rita Palmeira, foi convidada para a FLIP diversas vezes, mas somente agora aceitou. Além de uma peça inédita de Denise Stoklos, baseada nos contos de Dalton Trevisan, e o cardeal português José Tolentino, que foi nomeado pelo Papa Francisco e é poeta. O festival também teve programação para as crianças, com a Flipinha, e para os adolescentes, na Flipzona, com oficinas criativas e atividades de contação de histórias. Apesar de transtornos com a lotação em Paraty, como as longas filas em restaurantes, problemas de conexão de internet e uma queda de energia no segundo dia do festival, a FLIP teve momentos importantes e reuniu um grande público no Centro Histórico, tanto para aproveitar os encontros em torno da literatura e da cultura, quanto para viver a cidade. De Paraty, Amanda Mazei.
Fique agora com o noticiário da sua região.
O Distrito Federal abriu 1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos com agendamentos presenciais e pela internet entre os dias 27 e 31 de julho. Do total, 600 vagas serão oferecidas presencialmente na estrutural, das 9 da manhã às 4 da tarde, ao lado da administração regional. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, por ordem de chegada. Para agendar, o tutor deve apresentar documento com foto, comprovante de residência no DF e cadastro na plataforma CRIA. Outras 1.200 vagas serão liberadas para agendamento online. Na próxima quarta-feira, as inscrições serão abertas às 9 da manhã para gatos e às 2 da tarde para gatas. Já no dia 30, as vagas serão disponibilizadas às 9 da manhã para cães e às 2 da tarde para cadelas. Além da cirurgia, o atendimento inclui hemograma pré-operatório, anestesia e microchip. Página. Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Corrida e Caminhada Inclusão a Toda Prova, que vai reunir pessoas com e sem deficiência para promover inclusão por meio do esporte. A corrida será no dia 29 de novembro, às vésperas do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto mediante a apresentação da documentação exigida. Os demais interessados podem se inscrever pelo site oficial da prova. Juliana Souza, para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
E meia.
Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou neste sábado que a missão de diplomatas americanos prevista para o Brasil não tinha o objetivo de interferir nas eleições. Segundo o governo americano, a visita seria de rotina e as acusações de que buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro são uma mentira sem fundamento. A declaração veio depois que o Itamaraty negou os vistos de entrada aos dois diplomatas apontados por reportagem do Washington Post, como responsáveis por uma estratégia para questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas. No STF, ministros classificaram a tentativa de missão como inusitada e defenderam uma reação do Tribunal Superior Eleitoral. Três jogos abriram neste sábado a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No retorno da competição em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2-0 e se manteve na terceira colocação. Na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense empataram por 2-2, com gol de pênalti de Neymar nos acréscimos. No Rio, o Vasco buscou o empate com o Mirassol por 1-1 em São Januário e as duas equipes seguem na zona de rebaixamento. Os demais jogos da rodada acontecem neste domingo. Às 16h, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão e o Bahia enfrenta o Corinthians na Fonte Nova, em Salvador. Às 18h30, o Red Bull Bragantino joga com o Coritiba. O Grêmio recebe o Fluminense e o Flamengo encara o São Paulo no Maracanã. Às 19h30, o Remo recebe o Vitória em Belém e o Palmeiras tenta manter a liderança diante do Atlético Mineiro. No horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta.
Seis e trinta e três.
Jornal da CBN.
Com o início das campanhas eleitorais, no dia 16 de agosto, junto com a disputa pelo voto, entram em vigor as novas regras para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A utilização da tecnologia está liberada nas redes sociais, mas com limites definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é impedir que vídeos, imagens e áudios manipulados confundam o eleitor. A reportagem da CBN mostra o que pode e o que não pode durante a campanha.
Os recursos da inteligência artificial já estão sendo usados por candidatos e partidos para produzir conteúdo nas redes sociais e durante o período oficial de campanha isso continua permitido. A diferença é que ficam mais rígidas a fiscalização e a transparência, de acordo com as regras estipuladas do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, todo material criado ou alterado com IA precisa ter uma sinalização clara do uso da tecnologia e indicar qual ferramenta foi utilizada. A regra vale para vídeos, imagens, áudios e até textos. As regras do TSE também esclarecem o que está proibido. O principal alvo são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios manipulados para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Esse tipo de conteúdo está vedado durante toda a campanha, seja para atacar adversários ou favorecer candidatos. Esta, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Priscila Sodré, é a principal mudança nas regras de uso de IA desde as últimas eleições, em 2024.
Aqueles vídeos em que personagens que não existem, né, personagens criados, fictícios, ou ainda personagens que existem na realidade, ou de pessoas que já faleceram, de filmes, falando coisas que nunca falaram, pessoas, artistas, famosos, falando, fazendo coisas que nunca fizeram. Então, esse tipo de conteúdo que o eleitor e a eleitora não vai conseguir saber se é verdade mesmo, mentira, por ele ser muito próximo da realidade, apesar de não ser, ele é proibido, então é vedado.
Outra novidade é que a Justiça Eleitoral passa a contar com mecanismos mais rígidos para investigar o uso irregular da IA. Para Sodré, em determinadas situações, o juiz poderá exigir que o responsável pelo conteúdo comprove que o material divulgado respeitou a norma. Durante a campanha, pode utilizar IA para criar material, desde que o eleitor seja informado. Também é permitido impulsionar propaganda eleitoral nas plataformas, desde que o anúncio seja identificado e contratado apenas por candidatos, partidos, federações ou coligações. O apoio espontâneo de eleitores e influenciadores também continua autorizado, desde que não haja pagamento. Já entre as proibições estão, além de deepfakes, a divulgação de conteúdo gerado por IA sem identificação, o disparo em massa de mensagens políticas, o pagamento de influenciadores para fazer propaganda eleitoral e o uso de perfis de empresas para promover candidaturas. Também haverá uma espécie de silêncio digital. Nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição, em 4 de outubro, fica proibida a publicação de novos conteúdos produzidos por inteligência artificial que utilizem a imagem, a voz ou qualquer manifestação de candidatos ou pessoas públicas. As plataformas digitais também terão mais responsabilidades. Em algumas situações, deverão retirar conteúdos considerados irregulares, mesmo sem decisão judicial. Para Lucas Caran, especialista em direito digital, o TSE deve intensificar os mecanismos de identificação do uso de inteligência artificial.
Dessa forma, o TSE realizou essas regulamentações para conter abusos com inteligência artificial, trazendo multas, proibições expressas. Além disso, realizou convênios, parcerias com diversas redes sociais, inclusive a Meta, visando inibir esses tipos de práticas, inclusive com rígidas proibições no trato com a ferramenta por esses usuários durante o período da corrida eleitoral.
Outra mudança é a proibição dos chamados campeonatos de cortes, estratégia usada para estimular a divulgação em massa de trechos de vídeos ou curtas, com o objetivo de aumentar artificialmente o alcance das campanhas. Especialistas recomendam a atenção redobrada dos eleitores. Antes de acreditar ou compartilhar um vídeo surpreendente, vale conferir a origem da publicação. Quem encontrar possível propaganda eleitoral pode denunciar diretamente à plataforma onde o conteúdo foi publicado e também utilizar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Dependendo da gravidade, os candidatos, os partidos e o Ministério Público podem acionar a Justiça. As punições previstas vão desde a retirada do conteúdo do ar e a aplicação de multas até o direito de resposta e, nos casos mais graves, cassação do registro ou até do mandato. De Brasília, Igor Cardim.
Você fica agora com o noticiário local.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da Missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do Programa Espacial Brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2h30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
Brasília recebe no dia 31 de julho a 5ª edição do Favela Talks. Pela primeira vez, o evento terá os debates gravados em formato de podcast com participação do público. A programação será realizada no Auditório 2 do Museu Nacional da República e vai contar com 4 encontros gratuitos sobre mercado da música e cultura periférica.
6h42.
Jornal da CBN.
Os selinhos promocionais estão movimentando o varejo brasileiro. Uma pesquisa feita em redes de supermercados mostra que quem participa dessas campanhas chega a gastar quase 40% a mais nas compras, mais do que o lucro ao comércio. Especialistas explicam que a estratégia também contribui para fidelizar clientes.
Guardar selinhos para trocar por prêmios virou uma verdadeira tendência. E para a historiadora Letícia Silva, a dinâmica lembra o entusiasmo de preencher um álbum de figurinhas. A meta é clara, garantir aquele produto desejado com um super desconto no final.
Eu acho que quando a gente recebe esses selos, querendo ou não, a gente fica com vontade de voltar para utilizar. Ou como se fosse uma coleção de figurinhas. Então, consegui esses selos, agora eu posso, eu tenho a possibilidade de voltar para retirar um item ou então ter um desconto. E com certeza, quanto mais atrativo é o prêmio, mais vontade dá de comprar mais coisa para ter mais selos, para conseguir ganhar. É realmente como se fosse uma coleção assim, de álbum de figurinhas.
O que move fãs de promoção como a Letícia é o sentimento de conquista. Para o comércio, a estratégia ganhou ares de game e se tornou um dos motores mais eficientes para atrair o público jovem e fidelizar novos clientes. O gerente de marketing da rede Festival, Fabiano Espira, destaca que essas campanhas engajam porque transformam a ida ao mercado em uma experiência divertida. Além disso, permitem que o consumidor consiga itens úteis, mas que nem sempre cabem no bolso.
E eles estão muito ligados ao perfil de consumidor de cada negócio. No nosso caso, nós estamos indo para a quarta campanha e nós vamos colocar agora panelas de ferro com cerâmica, né? Numa parceria aí com a Le Cordon Bleu, uma das maiores escolas de gastronomia do mundo, então, num padrão de qualidade extremamente alto, e isso chama muito a atenção do público. Panelas são, de fato, um dos itens que mais chamam a atenção. E nós vamos observando muito o consumo, o hábito de consumo dos nossos clientes, também fazem muita interação nas redes sociais e acabam nos dando pistas aí de que tipo de produtos fariam sucesso numa campanha.
E o impacto nas vendas é direto. Um levantamento da LoyaltyCom, com mais de 500 supermercados e farmácias, mostrou que mais de 75% dos clientes aderem a esse tipo de promoção. Entre janeiro e maio deste ano, as redes participantes viram o faturamento subir em média 9,5%. A coordenadora da ESPM, especialista em comportamento do consumidor, Bianca Dramali, explica que ao perceberem que estão perto de completar a cartela, os clientes concentram as compras no mesmo local e gastam mais. Quem adere aos selinhos tem um ticket médio 42,6% maior em comparação com os não participantes.
No primeiro momento, ela concentra suas compras naquele lugar onde ela está querendo obter aquele determinado benefício e no próprio estabelecimento comercial. Ela, por vezes, adiciona mais algum item por uma mensagem estimulada ali na tela de autoatendimento e ou pelo funcionário, em que faz com que ela aumente o que a gente chama de ticket médio. E essas estratégias conseguem mudar o hábito do consumidor porque se sente estimulado, acelerado a obter alguma recompensa. E numa sociedade como a nossa, que tem muita pressa, acelerar a obtenção de ganhos, mesmo que seja investindo mais, acaba sendo um convite bem sucedido pelo contexto cultural e social que a gente tem hoje.
Essa busca por completar a coleção fortalece o vínculo com marcas e estabelecimentos. Isso é visto na prática pela diretora comercial e RH da rede Hortifruti, Flávia Picanço. Ela conta que, além de atrair novos clientes, a prática ajuda a fidelizar o consumidor ávido por completar a coleção e inclinado até a gastar um pouco mais.
As campanhas fortalecem bastante o nosso programa de fidelidade e estreitam ainda mais o nosso relacionamento com os clientes. A gente também percebe um aumento na frequência da compra e no engajamento durante todo o período da ação, mostrando que esse tipo de iniciativa gera bastante valor, tanto para o consumidor quanto para a marca. Costuma atrair novos clientes e também incentivar quem já compra com a gente a voltar mais vezes para as nossas lojas durante o período da ação.
Mas para o jogo valer a pena, a recomendação é planejar as compras com consciência. A professora Bianca Dramali reforça que o segredo é aproveitar os selinhos dentro daquilo que já se pretendia consumir, sem ceder ao impulso.
Checar se de fato todas as condições de participação estão bem colocadas ali no regulamento, entender se de fato aquele produto é benéfico para ele, ou ele está sendo apenas persuadido, né, por uma coisa que de fato produto não vai ser útil, não no sentido de utilidade funcional, mas que não vai fazer sentido para ele entender se de fato aquele desejo está sendo estimulado por uma marca, mas que faz sentido para ele, então acho que é um ponto de atenção. Consumo a gente sabe que não opera só na lógica da funcionalidade, ele opera na lógica da cultura, do significado, de símbolos.
No fim das contas, a febre dos selinhos mostra como a estratégia de fidelização se renovou. De um lado, o consumidor conquista itens de desejo com economia. Do outro, o comércio ganha clientes mais engajados e recorrentes. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
Peptídeos viraram palavra-chave no mundo da estética, mas médicos alertam que o tema está sendo usado como marketing para substâncias sem aprovação da Anvisa e sem estudos que comprovem segurança. Nos Estados Unidos, a agência reguladora deu um novo passo rumo à liberação nesta semana, mas apesar da discussão mais avançada, ainda não há liberação formal para boa parte das substâncias.
A nova febre no mundo da estética são os peptídeos, cadeias de aminoácidos que atuariam na produção de colágeno, regeneração e controle hormonal. Peptídeo, na verdade, é uma designação química. Substâncias conhecidas do grande público estão nessa categoria, como a insulina e a semaglutida e a tirzepatida, princípios ativos das canetas emagrecedoras. Mas agora, uma nova geração de peptídeos, com nomes como BPC-157, TB500 e GHKCU, está sendo oferecida em clínicas de nutrologia, dermatologia e estética, prometendo desde cicatrização até ganho de massa muscular, só que sem aprovação da Anvisa. Mesmo sem aprovação, médicos brasileiros já oferecem esses peptídeos abertamente, inclusive nas redes sociais, onde perfis com milhares de seguidores anunciam os procedimentos.
Peptídeo banido pela WADA. Ou seja, é um peptídeo que é proibido por um órgão regulador de drogas que podem aumentar a performance. Ser banido é porque funciona. Faça um ciclo de TB500 e me conta aqui.
O termo off-label se refere ao uso de um medicamento fora da finalidade para a qual ele foi aprovado. É o caso, por exemplo, de peptídeos que têm liberação apenas para uso tópico, ou seja, aplicado sobre a pele, mas que estão sendo oferecidos de forma injetável, sem estudos que comprovem segurança ou eficácia por essa via. Apesar da divulgação pública desses procedimentos, nenhum dos médicos contatados pela CBN aceitou dar entrevista. A disseminação da prática levou o Conselho Regional de Medicina do Paraná a emitir um alerta, através de uma nota técnica, sobre os riscos à população. O coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia do CRMPR, Guilherme Cardoso, destacou os riscos da comercialização de uma substância ainda em fase experimental. Ele afirmou que pacientes não devem pagar por tratamentos experimentais e, por isso, médicos que lucram com esses atendimentos infringem a legislação e ética profissional da ciência.
Não sabemos os riscos, porque nós não temos esses riscos documentados, pois o produto não é regularizado. Nós não temos essa listagem dos riscos. As pessoas simplesmente estão sendo cobaias, estão injetando e vendo o que acontece. A gente não sabe o que está sendo injetado, porque o produto não tem como fiscalizar da onde que veio, como foi feito, né? Não temos procedência, não sabemos o nível de esterilização dos produtos, sabemos o que tem realmente nesses produtos. E, portanto, não tem como prever o que pode acontecer. Nós não sabemos, a curto, médio e longo prazo, o que essas substâncias vão fazer nas pessoas.
A brasileira Márcia Machado, que conversou com a reportagem, mas não quis gravar entrevista, afirmou que usa substâncias. Ela relatou que conheceu o produto pela internet, que importa através de um contato nos Estados Unidos e que obteve bons resultados, recomendando às amigas. Ela admitiu que não teve orientação médica. O diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Pereira, afirmou que a agência reguladora brasileira se esforça para combater essa prática.
A gente não só ficou vedando a importação desse tipo de produto quando eles são importados e comprados fora do exterior, como também a gente vem monitorando a internet e identificando e derrubando e autuando anúncios irregulares em relação a esse tipo de produtos não regularizados.
Nem mesmo nos Estados Unidos, onde a discussão está mais avançada, existe aprovação final. Nessa semana, um comitê consultivo da FDA, agência reguladora local, avaliou 7 desses peptídeos para autorizar sua manipulação em farmácias. Mas mesmo lá, a recomendação não crava a liberação e o processo formal ainda pode levar meses. Com colaboração de Beatriz Lacorte e Sueliton Viana, de São Paulo, na Dédio Acalado.
Para ficar atento, vamos aqui para um outro assunto do Jornal da CBN deste domingo. Apesar da promessa de liberar 30 bilhões de reais em créditos de financiamento automotivo para taxistas e motoristas de aplicativos, o programa Move Brasil só liberou pouco mais de 3% do esperado em pouco mais de um mês. O ritmo lento tem frustrado vendedores que contavam com o programa para aquecer as vendas às vésperas do período eleitoral. O alto endividamento, as dificuldades de comprovar renda e a baixa adesão de grandes bancos são alguns dos principais entraves.
Pouco mais de um mês depois de lançado o programa do governo federal para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos, ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas do segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode. Duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxa de juros reduzida, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativos, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$ 150 mil reais. Os motoristas precisam comprovar cadastro ativo em plataformas de transporte há pelo menos 1 ano, com um mínimo de 100 corridas realizadas no período. Já os taxistas precisam estar com a licença em dia. Muitas montadoras chegaram a oferecer descontos em alguns carros para ampliar o leque de modelos aptos a serem comprados. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil Aplicativos para compensar a queda em vendas que é tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou então conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de 25 mil reais, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa. São elas Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ailus, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services. O Itaú afirmou à CBN que não tem interesse, no momento, de aderir ao Move Brasil, enquanto Bradesco e Santander não responderam aos questionamentos. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota à CBN, o BNDES informou que os critérios de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Para tentar acelerar o programa, o governo federal decidiu, no último dia 15, incluir veículos seminovos como opção de compra. Eles também têm preço limitado a R$ 150 mil reais e precisam ter sido produzidos a partir de 2024. Já a linha de financiamento para entregadores de delivery por moto ou mototaxistas foi adiado para o dia 27 de julho. Para aderir ao programa, o motorista precisa se cadastrar na plataforma gov.br e aguardar até 5 dias úteis. Nesse prazo, o governo vai conferir se a pessoa atende a todos os requisitos. Depois de credenciado, o consumidor deve escolher o carro numa concessionária e ter o crédito aprovado junto às instituições que aderiram ao Move Brasil. Especialistas recomendam que os consumidores estejam com o nome limpo e priorizem os bancos com os quais já têm relacionamento para facilitar a aprovação. Além disso, comprovantes como declaração de imposto de renda ou extratos bancários recentes e relatórios de ganhos emitidos pelas plataformas de transporte podem compensar a falta de um contracheque tradicional. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
Você fica agora com o noticiário local.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
A Justiça do DF determinou a mudança do nome da Feira do Núcleo Bandeirante. O espaço havia sido batizado como Feira Ibanês Rocha Barros Pai, em homenagem ao pai do ex-governador do DF. A liminar, proferida pelo juiz Carlos Frederico Maroja, da Vara de Meio Ambiente, foi uma resposta a uma ação popular apresentada pelo pré-candidato ao GDF, Ricardo Capelli. O magistrado afirmou haver indícios de que a denominação do espaço público possa violar o princípio constitucional da impessoalidade, que impede o uso da administração pública para promoção de autoridades ou agentes políticos. Segundo o juiz, o vínculo familiar e a coincidência dos nomes permitem uma associação com a figura do político. Para Maroja, o fato de o homenageado ser o pai do ex-governador não afasta, por si só, a possibilidade de promoção pessoal indireta. A decisão determina que o GDF deixe de usar a denominação em documentos oficiais, atos administrativos, comunicações institucionais e peças publicitárias e dá o prazo de 30 dias para a retirada de placas, fachadas, sinalizações e outros registros com o nome do pai do ex-governador. O magistrado considerou que a determinação se justifica antes do julgamento definitivo do processo, diante do paradigma da impessoalidade, que veda o uso da máquina pública para promoção pessoal. A liminar é provisória. Os réus ainda serão citados para apresentar defesa e o mérito da ação popular será analisado posteriormente pela Justiça. Ao portal G1, Ibanês Rocha chamou o juiz Carlos Maroja de idiota com uma caneta, disse acreditar que a medida vai cair e afirmou que nunca precisou se promover. Mariana Machado, para a CBN.
Um menino de 10 anos foi resgatado após sofrer um choque elétrico na tarde deste sábado no núcleo rural Sem Troco, em São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros, antes da chegada das equipes, os familiares receberam orientações dos militares por videochamada para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, a criança foi levada de carro pelos familiares até um ponto de fácil acesso, onde foi atendida pelos bombeiros. O menino, que estava consciente e orientado, foi transportado de helicóptero para um hospital da região. Duas viaturas de resgate também foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e o atual estado de saúde da criança. Marina Dantas, para a CBN.
Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026, a Polícia Federal concluiu que uma concessionária de veículos de alto luxo em Osasco, na Grande São Paulo, era usada para lavar dinheiro de uma organização ligada ao tráfico internacional de cocaína, com participação do PCC e do Comando Vermelho. A Justiça determinou intervenção judicial na empresa. Segundo a PF, o grupo enviava a droga escondida em cargas de café, cimento e argamassa, com parte das apreensões feitas no Porto do Rio de Janeiro, usava empresas de fachada e criptomoedas para ocultar os recursos. Entre os investigados estão Rodrigo de Paula Morgado, apontado como o contador do PCC, e Wanderson Machado de Oliveira, o Del Piero, ambos já presos por outras investigações. Desde 2023, a PF identificou ao menos 6 carregamentos do grupo, apreendidos em portos do Brasil, da França, da Alemanha e da Espanha. Uma engenheira brasileira está desaparecida em Lyon, na França, desde a tarde de quinta-feira. A informação foi confirmada por uma amiga de Gabriela da Silva Monteiro ao portal G1. A advogada Lívia Posse disse que as duas viajariam para acompanhar um casamento em uma cidade na região da Normandia, no noroeste do país da Europa. Gabriela é de Brasília e vive há mais de 10 anos na França. Mais de 270 mil pessoas foram retiradas de casa em razão de incêndios florestais na Espanha e na França. A seca, o calor e os ventos acima dos 50 km por hora agravam as queimadas. As áreas atingidas são regiões populosas dos dois países. No horário de Brasília, 7h03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal
da CBN. Apresentação, Débora Freitas.
Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que chegou agora, nós já estamos na segunda hora do Jornal da CBN deste domingo, 26 de julho. De 2026. Entre os principais destaques de hoje: o Itamaraty negou os pedidos de vistos de dois diplomatas do Departamento de Estado dos Estados Unidos que viriam ao Brasil para questionar a transparência do processo eleitoral. Riley Barnes e Samuel Sansom tentariam entrar no país nos próximos dias, segundo o jornal americano The Washington Post. A informação foi confirmada pela CBN com fontes do Itamaraty. Em nota enviada por um porta-voz do Departamento de Estado, o governo americano afirmou que a missão seria uma visita de rotina e classificou como mentira, sem fundamento, as alegações de que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral diz que a Embaixada dos Estados Unidos procurou a área internacional da corte, mas não informou a pauta e que a agenda não chegou a ser marcada por causa do recesso do judiciário. Segundo o Washington Post, dois diplomatas brasileiros afirmaram, sob anonimato, que os americanos iriam se encontrar com críticos do sistema eleitoral brasileiro para produzir relatórios que pudessem ser usados depois contra o processo de votação. A tentativa de enviar os representantes de Trump ao Brasil veio à tona na mesma semana em que Flávio Bolsonaro pediu a diplomatas estrangeiros que mandassem observadores internacionais para acompanhar as eleições. O pré-candidato havia voltado a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas, citando de forma equivocada uma empresa venezuelana que, segundo o próprio TSE, já esclareceu em 2018 que nunca forneceu as urnas do Brasil. 7h06 agora. Três jogos abriram neste sábado a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, já no retorno da competição. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2-0 e se manteve na terceira colocação. Na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense empataram por 2-2, terminando com um gol de pênalti de Neymar nos acréscimos. Já no Rio de Janeiro, Vasco buscou empate com o Mirassol por 1-1 em São Januário. Com o resultado, Vasco chegou aos 21 pontos e o Mirassol aos 20, e as duas equipes seguem dentro da zona de rebaixamento. Os demais jogos da rodada acontecem neste domingo. Às 16h, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, enquanto o Bahia enfrenta o Corinthians na Fonte Nova, em Salvador. Às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Coritiba. O Grêmio joga em casa contra o Fluminense. E o Flamengo encara o São Paulo no Maracanã. Às 19h, o Remo recebe o Vitória em Belém, enquanto o líder Palmeiras tenta manter a ponta da tabela diante do